Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.
Hoje vamos dar início em mais outro episódio do Imigrante Rico e trago um convidado especial, Enio Pinto, natural da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro. O cara foi atleta, fiquei sabendo também que ele é goiano, um pouco, né? Gosta de piqui. Não, só.
A família tá em Goiânia.
Tô brincando. E, gente, ninguém mais interessante do que o cara para contar a história dele. O cara é empreendedor. Não é empreendedor de palco desses que você vê vendendo curso, não, cara. É empreendedor nato. E tem muita história para contar. E eu não vou entrar agora em detalhe na introdução, porque, poxa, o cara é formado na Babson, que é uma das maiores escolas de business dos Estados Unidos. Levou a Babson para o Brasil. Aqui nos bastidores ele estava contando essa história. Eu vou trazer mais para você, então fica ligado aí. Enio, eu quero te agradecer. Agradecer a sua família por dividir essa noite, né? Dividir você aqui comigo para gravar esse podcast. Cara, vamos se divertir aqui hoje. Bem-vindo, viu?
Prazer é meu, cara. Prazer é meu estar aqui com você.
Maravilha. E, gente,
Bom de estar com outro vendedor que ele fala mais bem de você do que você mesmo.
Eu vou deixar para você contar essa história. E olha, eu quero muito agradecer a BRZ Insurance, a corretora número 1 de seguros, que faz esse podcast possível. BR Takeout, que patrocina a gente aí também. E claro, a produção, todo mundo que participou para fazer esse podcast possível. E para você que acompanha a gente, para você que já assistiu os outros podcasts, para que eu estou fazendo isso? Thiago, o que você faz da meia-noite às 5 da manhã? Muita gente pergunta, para que você inventou essa? É simples. Quais que são os fatores que levaram o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam? Todo mundo chega do zero ao negativo aqui. Mas por que alguém tem mais sucesso do que o outro? Quando você roda um controle, você tem um ambiente controlado, que eu considero esse estudo um ambiente controlado. Pessoas chegaram aqui do zero ao negativo e algumas dispararam e outras não. Qual é o diferencial? Enio, você me ajuda a responder isso hoje?
Ajudo, ué.
Vamos nessa?
Vamos nessa.
Pô, eu quero começar então, Enio, fazendo uma pergunta básica que eu faço para todo mundo, cara. Você nasceu no Rio.
Sim, no Rio.
Cresceu onde?
Passei minha infância toda no Rio de Janeiro, na Tijuca, que quem não é do Rio confunde Tijuca com Barra da Tijuca.
Foi minha confusão, eu percebi isso depois.
Tijuca é um bairro classe média do Rio de Janeiro, que inclusive muitos depois vieram morar na Barra da Tijuca, né?
Eu sou goiano, a gente só tem piqui.
Você tão buenos. E aí eu com 18, 19 anos, eu saí do Rio de Janeiro, fui morar no interior de São Paulo. Fiz faculdade em São Carlos, engenharia lá.
Que engenharia que você fez?
Eu fiz engenharia de produção química. Uau. Mas sempre fui na parte de química aí. Uhum. Mas fiz escola técnica também no Rio de Janeiro, na área de química. Eu achei que ia ser químico, mas...
Achou que você trabalha na Petrobras?
Eu trabalhei em petróleo, eu trabalhei na Exxon.
Legal.
Mas foi interessante, porque a minha experiência na Exxon foi a experiência que me impulsionou a ser empreendedor. Porque quando eu trabalhei na Exxon, eu falei assim, cara, essa é a última empresa que eu vou trabalhar.
Entendeu? Vamos voltar ali então. Aí você fez química lá em São Paulo? Peraí.
Eu fiz escola técnica de química, fiz engenharia de produção química, fiz entrevista para entrar na
Mas
na
você falou, mas você mora em Goiânia também, não?
Não, minha família tá
Sua em Goiânia família hoje, mora em Goiânia. Né? Ah, legal. Essa que é a história.
E foi interessante, porque eu estudei química a minha vida inteira.
Sim.
Fiz uma entrevista para ser estagiário da Exxon, né? Aqui certo. Exxon. E aí eu fui contratado para trabalhar num terminal de petróleo. Primeiro dia que eu apareço, lógico, o cara falou assim, ó, você vai ser estagiário de marketing e vendas. Eu falei... Aí eu cheguei pro cara, que era meu chefe, falei assim, cara, como é que você me pôs em marketing e venda? Ele falou assim, cara, se trancarem no laboratório por 3 dias, você morre.
Ah, sua personalidade, você não se encaixa, você fez seu teste aí.
Você tem que
aí.
Trabalhar com gente, cara, você tem que ser marketing, você tem que ser venda, sai dessa, entendeu? E aí foi interessante, porque eu passei, sei lá, com escola técnica em quase 10 anos estudando química.
Sim.
E não exerci um dia de engenharia na minha vida.
Né? Uau. Então já desde o começo foi assim. É. E aí você estava lá no Brasil, uma carreira legal. De onde que surgiu essa ideia? Vou para a terra do tio Sam.
Na realidade, uma coisa legal é, como eu te disse, a Tijuca é um bairro de classe média do Rio de Janeiro. Então, minha família nunca teve grana, mas meus pais sempre se preocuparam com duas coisas que foram muito importantes para mim. Uma foi educação e outra foi esportes. Então, eu sempre era nadador, você fez jiu-jitsu, você sabe isso, como é que isso fortalece você, né? Principalmente para quem quer ser empreendedor. As habilidades são as mesmas, é resiliência, é esforço, é disciplina. Então eu fui nadador por muitos anos, depois eu fui jogador de polo aquático e joguei polo aquático em campeonatos brasileiros, etc. E aí o polo aquático me fez eu viajar muitos países, né?
Sim.
Então, e meu pai era muito engraçado. Se eu chegasse para ele e falasse assim, tô precisando de R$200 para passar o carnaval em Salvador, tipo, não tenho chance.
Esquece.
Mas se eu falasse para ele, vou passar 2 meses jogando polo aquático no Uruguai, tipo, aí ele tinha um patrocínio.
Patrocínio. Né? Boa razão, boa.
Então, eu comecei a viajar muitos países até que eu consegui, isso em 98, passar um ano jogando no Canadá.
Que legal.
E aí joguei campeonato canadense. E aí no
Por fim, onde? Escola? Como é que foi? Universidade?
No estado de Toronto. Eles me pagaram curso de inglês.
No estado de Toronto?
É.
Que show, cara.
E eles me pagaram curso de inglês e eu jogava pro time deles.
A importância de esporte para o pai que acompanha a gente aí, não importa a simplicidade, né, cara? Tem várias modalidades.
Cara, e quando você faz esporte coletivo, porque eu passei muitos anos de esporte individual e depois de esporte coletivo. O esporte coletivo ele te ensina mais ainda, né? Porque ele te ensina, como todos, a ganhar e perder, que a vida é essa, né? Mas também ensina você lidar com outros time, né? Empreendedorismo é isso, cara. O teu sucesso hoje depende de time, entendeu?
Cara, eu sofri muito com isso. Eu vou te falar, eu cresci fazendo esporte individual.
Uhum.
Então, a vida inteira era natação, era treinando karatê, judô. É, só porque, bem, eu te falei mais cedo, né? Perdi meu pai cedo. Então, eu passei uma perrengue na minha infância com problema emocional mesmo. Pô, cara, eu era rebelde.
Uhum.
Não sabia por que eu era rebelde. Depois, já em adulto, eu vim descobrir por quê. O porquê de tudo, né? De onde que vinham aquelas emoções.
Uhum.
E nunca dei certo com futebol por causa disso aí que você tá falando. Trabalho em equipe.
É equipe, cara.
E não foi...
E empreendedorismo é isso, né?
E aí é que vem a essência. Empreendedorismo é você sacrificar pro seu colega da direita e pro seu colega da esquerda.
Então,
falei isso mais cedo hoje.
E você não ganha sozinho, né, cara?
Cara, é o seguinte. Perguntaram pro Navy SEAL o que que faz... É, Joke Williams, tá? Perguntaram pra ele o que que faz um cara entrar no Navy SEAL. Qual que é a essência? Ele falou assim, pô, não é... Eu não sei o que que faz o cara entrar, mas não é o cara mais forte, mais bombado, mais tatuado, que você acha o cara na academia. Não é o cara que é o mais foda no time, no esporte, que, tipo, o atleta mais fenomenal, esse cara não entra. E não é o cara que acha que é mais inteligente, que não precisa de ninguém. Mas eu sei te falar o seguinte, aquele cara mais fraco, mais magrelo, pequenininho, na hora que aquele cara mais medroso, o cara mais bundão, que na hora que ele sente que ele não tá aguentando, ele vira para a direita e ajuda o cara da direita, ou ele vira para a esquerda e ajuda o cara da esquerda. Esse cara, sim, ele entra. Então, na empresa é a mesma coisa. A equipe só tem sucesso, e eu aprendi muito isso, quando na hora mais difícil o cara estende a mão para a direita e ajuda o colega dele, estende a mão para a esquerda e ajuda o colega dele.
Michael Jordan falava, né, que estrela ganha jogo, mas não ganha campeonato, né, cara?
É. E isso aí que você tá falando é essência. Aí você foi jogar no Toronto.
E aí foi super interessante, né? Porque eu achava que falava um inglês, cheguei lá, percebi que falava zero de inglês, né? Eu costumo falar. Analogia de empreendedorismo e vendas, né? Venda é muito importante para quem quer ser empreendedor. Então tem uma. Eu costumo falar que existe. Venda de quem está comprando e venda de quem está vendendo. Né? Porque brasileiro tem mania de falar assim, ah, eu falo inglês, né? Eu vou para Orlando, $300 na mão, consigo comprar um tênis. Cara, $300 na mão, todo mundo vai entender o teu inglês, cara. Todo mundo vai entender. Agora, quando falarem para você, agora você vende esse tênis, é outro inglês que você tem que ter, entendeu?
Sim.
Então existe inglês de compra e inglês de venda.
E vocabulário também, cara.
E a gente tem que ter inglês de venda aqui, cara.
Cara, eu fiz uma entrevista essa semana no podcast britânico, com Alex Bond, que vai sair agora dia 15 de agosto, na de Insurance Technology. E o Alex Bond, Alex, if you happen to watch this cut, your English is sexy. O vocabulário do cara, velho, é completamente diferente. E a minha esposa é assim também, tá? Minha esposa, tipo, ela é formada em francês, grego, em inglês. Ela formou em Relações Internacionais pela Tufts, com Arts and History. Aí ela ganhou a número 1 do departamento dela de francês. Aí você pergunta pra ela como que aconteceu. Eu falo, ah, deu sim. Eu falei, pra mim não deu em economia. Não foi assim. E, tipo, o vocabulário da pessoa é tão rico que eles arrumam palavras que eu falo, onde você tirou isso?
Ah, não, isso é uma coisa que a nossa comunidade precisa focar, né? A gente se
isola. A elegância da linguagem. Né? Meu vocabulário só melhorou depois que eu parei de morar com um brasileiro. Porque engraçado, tá? Eu fui pra Tufts, aluguei uma casa de frente com Oasis e morei com 4 brasileiros. Tipo, a gente é muito fechado às vezes, cara. Qual que era o meu dining hall? Eu ia pra trás, eu ia pro Oasis.
Não, é zona de conforto, né, cara? É mais fácil pra gente. Mas a gente, que tá em business, a gente tem que fazer networking.
Tem que sair fora. Local aqui, né, cara? E a gente vai falar mais disso. Eita, Toronto, voltou pro Brasil?
Eu voltei pro Brasil porque eu tava fazendo faculdade ainda. Terminei a faculdade nessa época.
Essa em São Paulo?
Em São Carlos, interior de São Paulo.
Sim.
Federal de São Carlos. E aí eu falei, pô, eu quero... Tive uma experiência brilhante aqui, passei por Boston, inclusive, antes de voltar para o Brasil. Falei, quero voltar para a América do Norte.
Sabe que Boston é a cidade irmã de Quebec, né?
Boston é o segundo PhD per capita do mundo. Só perde para Quebec.
A gente é muito sortudo de morar aqui, muita gente não sabe. Eu falo muito isso, cara. Quando eu acordo todo dia... Ó, se você... E eu falo isso aqui, tá? Se você acorda de manhã nos Estados Unidos, é igual ter ganhado a loteria em qualquer lugar do mundo. E se você acorda de manhã nos Estados Unidos, é igual ter ganhado a loteria em qualquer lugar do mundo. E aí se você acorda em Boston, nos Estados Unidos, é igual ter ganhado a loteria sozinho no mundo.
E Boston tem esse perfil low profile, né? Então, se para um cara na tua rua com um Rondinha Civic lá, esse cara pode ser o cara que vai cortar a tua grama.
Eu falo muito isso
ou
aqui.
Ou pode ser o cara que ganhou o prêmio Nobel da Harvard. Cuidado, cara.
Cara, em Winchester... pô, eu falo muito isso. O meu mentor, o Chuck, que eu tava falando de você mais cedo, você vê o Chuck dirigindo um Toyota Camry todo amassado, que ele é um barbeiro, e ele anda de chinelo havaiano e faz compra no Walmart.
Eu acho espetacular.
E o cara, tipo... E aí você vê o cara ali tirando onda, alavancado. Aí tá, São Carlos, aí você chegou lá.
E aí, eu fiquei com esse plano de voltar para os Estados Unidos e a ESSO foi, na época, a ESSO era a maior empresa do mundo. E cara, eu falei assim, cara, isso não é para mim. Aqui eu sou um número, era uma burocracia do cacete, eu não trabalhava com o que eu queria. E aí eu falei, não, a minha vida é empreendedorismo, eu quero ser empreendedor.
Não adianta, quando a gente nasce com essa veia aí, mano.
E queria ser empreendedor e eu comecei a fazer pesquisa de entender qual eram as melhores faculdades de empreendedorismo do mundo.
Isso aí que você chegou aqui.
E como eu vim de escolas públicas, né? Eu fiz escola técnica, Cefet, que chamava, né?
Sim.
Depois eu fiz Federal de São Carlos Público também. Quando eu vi o preço das faculdades aqui, eu falei assim, cara, não... Não tem condições de eu pagar.
Nem se eu vender os dois rins eu consigo.
Tinha jeito, cara. Tipo, e aí eu falei, porra, como é que eu entro? E aí eu entendi que se eu trabalhasse na faculdade, eu teria 100% de scholarship, entendeu?
Explica isso aí pro pai que tá assistindo. O que você falou?
Quando você trabalha numa universidade aqui nos Estados Unidos, você e os seus filhos, inclusive, a maioria das universidades são assim, você tem 100% de scholarship. Então eu falei assim, cara... Pela porta da frente eu não vou conseguir entrar, entendeu? Eu vou entrar pela porta dos fundos. E aí, em vez de entrar no site de admissions da Babson College, eu comecei a entrar no site de emprego. E aí tinha o lá que era... eu nem lembro qual. Era Manager Business Development América Latina. Eu falei, cara, vou submeter esse...
Para mim.
Vou submeter isso, né? Aí submeti, os caras responderam, falaram assim, gostamos, você pode vir aqui, a gente quer entrevistar você, não existia Zoom, existia mal o Skype na época, né? E aí eu vim, por sorte, esse cara que passou a ser meu chefe era da Costa Rica, então existia um lado latino, assim, então eu joguei polacote no Uruguai, então eu falava espanhol legal.
Que legal, cara.
E aí ele falou assim, gostei de você, quero te contratar. Como benefício, tem MBA para você e para sua esposa.
Uau!
E o salário é esse. E na época, sei lá, eu fiz a conta para real, né? Brasileiro, quando chega aqui, sempre faz essa conta.
Sempre faz aquela conversão. Hoje em dia, se fizer, chora.
Aí eu falei pro cara, te dou a resposta amanhã.
Vou pensar. Já tava fazendo as malas.
A minha mulher, pô, cheguei aqui, você tá louco, liga para esse cara amanhã, 7 horas da manhã, sei lá o quê. E aí eu fui contratado para trabalhar na Babson. Isso em 2004, não, 2002 mais ou menos, 2002, que eu passei 10 anos lá, fiquei 2002 a 2012.
Que fera, mas
a ideia inicial era, vou passar 2 anos e voltar para o Brasil, mas aí você sabe como é que funciona.
Não, esquece. Aqui, né? E aí você já veio que sua esposa tinha filho na época?
Não, não tinha filho.
Né? Sua filha nasceu aqui então?
Minha filha e meu filho nasceram aqui.
Sua filha e sua filha. Você tem dois?
Tenho dois, tenho um casalzinho.
Qual que é a idade deles?
6 e 11.
Que legal, cara. A minha tem 4 e 1. A menininha primeiro.
Parabéns.
Você também, meus parabéns. Que, aí eles nasceram em Boston. Depois que os meninos nascem aqui, a gente não vai embora mais, não.
É, porque uma coisa legal de filho é que a vida passa a ser not about you anymore, né,
não,
cara?
Não.
Então, eu não tenho dúvida que para as crianças a educação é...
A qualidade de vida, segurança.
Fui visitar um menino lá na nossa casa e ele começou a andar na nossa vizinhança e ele falou para a mãe, que condomínio enorme.
Que parece condomínio fechado, né, cara?
Eu falei, cara, isso é engraçado e é triste ao mesmo tempo. Né? Porque no Brasil, o único lugar que você consegue ter um pouco de paz e segurança...
É dentro do condomínio fechado.
É dentro do condomínio fechado, né, cara?
É triste isso aí. Minha esposa é grega e na Grécia, cara, eu brinco muito que é o Brasil sem violência. É. Lá você pode meter o pé na estrada. E na ilha é o seguinte, ninguém te rouba na ilha, porque não tem pra onde fugir. Você tá na ilha, entendeu? Então, tipo, não tem como tirar nada. É. Não, muito show, cara. E aí tá, no Babson você chegou, business developer, você mudou pra Boston, veio com a esposa. E aí ela fez MBA também, você também? Como foi?
Nós dois fizemos um MBA part-time.
Aproveitaram a sacada e falou, vambora, vral.
Não podia perder.
E ela é de business também?
Ela é de business também. Ah, mas então ela trabalhou com... Ela é da minha turma de engenharia, né?
Ah, legal.
Então ela é engenheira até hoje, eu que virei empreendedor.
Você que se corrompeu mesmo aí.
Então a gente combina lá em casa, né? Ela é responsável pelo plano de saúde, o dinheiro mensal e etc. E eu vou pro Big Salto, né?
Pro Big Salto, então, you go for the home run.
For home run. Então esse é o nosso deal lá.
Que legal, cara. Não, precisa dessa estabilidade, né? Porque não tem como fazer. Cara, mas conta pra mim esse projeto do Babson. Quando você começou no Babson em 2002, era igual a Northeastern, ninguém conhecia. Era uma coisa mais local.
A Babson sempre foi uma escola local, né?
E a gente fala do 3Bs of Boston, right? Babson, Brandeis e Bentley.
Só que eu acho que eu surfei uma onda muito legal na Babson. Por quê? Porque não existia Babson na América Latina, né? Não era forte o suficiente. E começou-se a se falar sobre empreendedorismo. Então, como a Babson sempre foi... O foco dela foi empreendedorismo...
Continua sendo até hoje.
Continua sendo até hoje. Eu surfei essa onda muito legal e consegui, principalmente na América Latina, desenvolver uma marca muito forte para a Babson. Né?
Interessante. Eu trabalhei com o Commission Freeland, eu te mostrei mais cedo. Ele foi o ex-presidente da Northeastern. Ele fez a mesma coisa com a Northeastern. Quando ele entrou na Northeastern... Ela não existia. Uhum. E ele saiu de lá, as aplicações tinham quadriplicado. Uhum. E é interessante você falar isso, porque você olha o pool acadêmico da Babson hoje, undergrad e grad, tem muito latino. Mas muito latino. Acho que a porcentagem é gigantesca hoje, né?
A marca da Babson... A gente criou umas parcerias muito interessantes na América Latina.
O que você fez naquela época?
Cara, eu comecei a trabalhar com as melhores universidades do Brasil, infelizmente as privadas, porque as públicas eram muito difíceis de trabalhar. E, então eu trabalhei com a FGV, no Rio de Janeiro existia o IBMEC, em Minas existia Dom Cabral, então eu criei parcerias muito fortes com essas universidades e com muitas instituições. Então eu criei parceria com Bovespa, Santander Universidades, criei parceria com a Endeavor, que sempre foi referência para empreendedores.
Uhum.
E essas instituições começaram a promover a Babson. Então, eu não gastava dinheiro com promoção. Então, esses caras começavam, vem fazer um curso na Babson, a melhor escola de empreendedorismo dos Estados Unidos. Eu falava, ótimo.
Obrigado.
E aí, com o tempo, no início foi difícil, mas com o tempo, o telefone tocava direto para mim e falou assim, quero levar tantos executivos para a Babson, quero fazer tantos programas de summer na Babson. E aí, isso foi espetacular para mim, em termos de carreira dentro da Babson.
Não, imagino, pô. Você aumentou o enrollment, uma coisa que não existia, cara. E aí você ficou lá 10 anos, você conheceu, acho que muitos professores fora da curva, né, cara?
Cara, é interessante o meu relacionamento com os professores da Babson, porque a gente tinha um relacionamento com Tem três tipos de professores que eu consigo diferenciar. Tinha os professores que ensinavam para outros professores, tem os professores que ensinavam para os alunos e tinha os professores que ensinavam para os empreendedores.
Correto.
E esses daqui, esses últimos, eram o que me fascinavam. Primeiro porque nenhum deles tinha tanta experiência acadêmica, mas tinha uma experiência de vida de empreendedorismo e ups and downs espetaculares. E isso que me... De um lado foi super positivo, mas me fudeu do outro lado também, porque eu falava, cara, eu tenho que empreender.
Eu tenho que ser igual os caras.
Eu tenho que ser igual esses caras, entendeu? E eu quero sofrer que nem eles e quero ter as glórias que eles tiveram.
Sim.
Também.
Então, por que você fala que você fudeu nisso aí? Porque você foi mais pro lado do empreendedor, mais risco?
Porque a vida de empreendedor é muito, muito foda, entendeu?
Ah, né? A galera acha que é fácil.
Não,
o cara deu sorte.
Amor, sorte é o cacete, né? Então. Sorte quem pode falar é a gente, né? Ninguém mais. Né?
Deu sorte, cara.
Eu falo, eu tenho sorte, mas se você não pode falar que eu tive sorte.
Tanto que a gente se fudeu no meio do caminho.
Então, esses caras me tiraram do comfort zone, né? Uhum. Me tiraram do comfort zone e eu comecei a desbravar a vida de empreendedor sozinho,
sim,
entendeu?
Sim. Foi uma das razões, eu sou muito fã dos meninos do G4, falo isso aí. Fui pro Brasil fazer o G4, recomendo para quem é empreendedor, porque a equipe que está ali de trás são todo mundo empreendedores que já empreenderam bem, empreenderam mal, mas tem experiência, né, no braço. Igual os meus mentores aqui, todos já fizeram alguma coisa. Porque empreendedor de palco que mais tem hoje, vendendo sonho. Ah, vem cá fazer o poder do network comigo. Ou vem cá que eu vou te dar a solução como que você fica rico da noite para o dia. Pera aí, meu irmão, o que, que você já fez?
Tô contigo nisso.
Tem muito disso. E eu amo que a gente está no fundo, a gente está no quintal aqui dos caras mais foda do mundo. Daniel Goleman, você quer conhecer o Daniel Goleman? Ele tem um retiro no Berkshire, tá? Ele e a esposa dele fazendo retiro. Você quer, tipo, professor da Harvard? You name it. Os caras estão tudo aqui no nosso quintal.
Sem
então,
dúvida.
A gente tem experiências.
E foi o perfil que a gente falou de New England, né? Esses caras te recebem, a gente,
sim,
tem essa percepção que esses caras são estrelas, nada. Você manda um e-mail para esses caras, é claro que respeitando aí o tempo dos caras, etc. Esses caras te retornam, cara.
Tem um que começou a me seguir, eu fiquei tão empolgado no Instagram esses dias, eu tirei até um screenshot e mandei para os meus sócios, até esqueço o nome do cara, velho. Eu falei, não acredito que esse cara começou a me seguir, professor de MBA da Harvard, e ele é um dos, ele era o CRO do HubSpot. O cara do nada no Instagram começa a me seguir, eu falei, eu até chequei para ver se não era falso, eu falei, daqui a pouquinho ele vai tentar me vender crypto, quer ver? É porque começa assim, né? Aí quando eu vi era o cara de verdade, eu falei, olha que show, bicho. Não, aqui é muito gostoso essa parte. E aí tá, você passou 10 anos com os caras e falou, agora eu quero entrar na onda. Qual foi o seu primeiro projeto?
Não, na realidade eu sempre tive pequenas experiências empreendedoras no Brasil, etc. Uhum. Mas quando eu tive com esses caras, uma coisa que eu aprendi nesses anos de Babson também foi que ideia, cara. Ideia não vale nada, né? Quando tem essas sessões de vamos criar aqui uma sessão de ideia...
Não vou te contar a minha ideia não, irmão, porque senão você vai roubar ela. Pega essa porra e enfia no seu rabo.
Ideia pra
na tora. Fala, velho, enfia no seu nariz. Sabe por quê? Não, sério, porque se a sua ideia fosse tão boa... velho, por que você não tá fazendo?
Como diz aqui nos Estados Unidos, né? Como é que eles falam? 1% inspiration, 99% transpiration.
Cara, tipo, os caras...
É suor.
Eu mandei meu slide deck pra um VC semana passada, e a gente tava conversando. Cara, pô, gostei demais do seu deck, eu posso dividir com outra pessoa? Eu falei, irmão,
claro.
Pode. Ele falou, por quê? Eu falei, olha, eu não sou o mais inteligente, eu não sou o mais well-funded, e eu não sou the better connected. Mas eu posso falar uma coisa? No final do dia, quem tiver com esse deck na mão vai dormir, e eu não. That's the differentiator. Yeah. They go to sleep and I don't. So by the way, and you don't have my team. Meu time é apaixonado pelo que faz. A gente é viciado no que a gente faz.
Implementação. Então, eu comecei em vez de ter ideias, o mercado começou a me puxar para algumas oportunidades, né? Então, a gente trabalhava com empreendedores do mundo inteiro e esses caras sempre chegavam para a gente, para outros professores que eu trabalhava e falavam assim, me ajuda a entrar no mercado americano. Me ajuda a vender no mercado americano. Eu falei,
uau,
pô, tem uma oportunidade aí. E aí em 2012, então foi 2002 a 2012, eu fiquei na Babson. Em 2012 eu criei uma empresa chamada IC, International Entrepreneurship Center. A gente tem office em Newton. E com a ideia de... Com a ideia não, né? Porque a gente faz isso até hoje.
Sim.
De ajudar empresas internacionais a entrar no mercado americano. Né?
Já tem feito bem feito até um bom tempo, né?
Cara, a gente tem muitos casos interessantes de sucesso, alguns unicórnios aí, e a gente se diverte, porque a gente
e daqui para lá e de lá para cá, vice-versa.
É, a gente trabalha com empresas internacionais entrando no mercado americano e empresas americanas ou de outros países, por exemplo. Hoje a gente está ajudando uma empresa da África do Sul a entrar no Brasil, por exemplo.
Uau, que show, cara.
Então a gente... E é muito aprendizado para mim, né? Porque todo dia é uma empresa nova, todo dia é uma indústria nova, então é muita coisa interessante.
Regulamento diferente, ideias diferentes. Não, imagina.
Network diferente.
Quando você chegou aqui nos Estados Unidos, eu ia te perguntar qual foi seu primeiro emprego. Então, seu primeiro emprego já foi fácil, foi o Babson, não tem nem feijão com bicho.
Não pode falar fácil nem sorte, pô.
Não falei que foi sorte, já foi fácil. Você nunca rapou neve, tô brincando. Você não passou a perrengue que a gente passa aqui no dia a dia.
Às vezes o cara fala assim, conta tua história. Você quer saber a versão triste ou quer saber a versão
Todo
feliz?
Todo mundo tem
suas
dificuldades, então eu vou te perguntar essa. Qual foi a maior dificuldade quando você chegou aqui com a sua esposa?
Cara,
porque é um mundo diferente, mas todo mundo passa dificuldade. Pode ser o tamanho menor, maior, mas é a minha dificuldade.
Eu acho que é normal quando você entra em um outro país, a tua confiança ela vai lá embaixo, né, cara? E isso é causado, no meu ponto de vista, por vários fatores. Primeiro, você não tem uma network aqui, você não tem um grupo de amigos aqui, você não tem advogado, você não tem médico... Eu não me lembro que eu parei no primeiro posto de gasolina na primeira vez, eu não sabia encher o tanque, cara. Eu falei assim, cara, que animal eu sou aqui, entendeu? Então, esse processo de você retomar a sua confiança é um processo muito difícil, né? E tem gente que não retoma nunca.
Não.
Você não teve esse problema. Passou por isso, imagino, mas retomou, entendeu? Mas esse processo de língua, é um negócio, quando você não consegue se comunicar direito, etc., você se sente mais vira-lata, né? O Brasil tem esse processo, né?
De síndrome de inferioridade, síndrome
então
de vira-lata.
Você fala, os caras são melhor que eu, os caras se comunicam melhor.
A gente falou sobre isso nos bastidores mais cedo.
Então, justamente o mais difícil é esse processo de você confiar em você novamente. Bater no peito e falar assim, eu sou tão bom quanto esses caras, ou melhor, e eu vou chegar onde eu quero, entendeu?
Cara, eu aprendi literalmente no decorrer desses anos aí que assim, eu não sou bom, eu não sou melhor, não sou inferior. Eu sou capaz. Até então, eu me sentia inferior, até então eu me sentia que eu não era bom, não sentia que eu tinha capacidade. Eu te falei isso nos bastidores. Então assim, eu não sou melhor, não sou inferior, mas eu sou capaz. Mas o síndrome de vira-lata que você discutiu aí, a gente falou isso, ele vem de onde? Ele vem dessa dificuldade que a gente tem de lidar com a nossa diferença cultural, a barreira da língua, às vezes não ter o vocabulário, às vezes não ter o conhecimento. Então isso aí, sem dúvida, foi um fator enorme para mim no meu desenvolvimento pessoal.
Uhum.
Não sei no seu, quando você chegou, você estava num ambiente que, pô... Por mais que você já tinha o inglês de Toronto, tinha muita coisa para trabalhar
ainda. Não, tinha eu acho que o Brasil sofre disso até lá, né, cara? Nós somos colônia, né? Então, a gente já tem essa síndrome no Brasil. Quando a gente vem para cá e está indo para os Estados Unidos, cara, aí a gente bota esses caras num pedestal que não é para estar. Entendeu?
Não é. Não é. A gente não é... E assim, eu falo para você que tá aí, tá? Acompanhando a gente, escutou aqui a história do Enio até agora e divido um pouco da minha. Quando eu formei no momento de crise. Então tem momentos diferentes que a pessoa sai da universidade. Se você sai no momento de crise, se você sai no momento de crescimento. Eu dou um pequeno exemplo que afeta muita pessoa. Quando eu formei em 2013, o salário médio era $45 mil por ano para começar. Esse mesmo salário já em 2020... ele era $75 mil para começar.
Uhum.
Não teve nem inflação nessa época. O que, que mudou? Demanda por aquele profissional. Uhum. Naquela época tinha uma oferta muito grande, não tinha demanda. Então, o que, que eu fiz de diferente? Eu gosto de ganhar dinheiro. Sou capitalista, não sou direita, não sou esquerda. Meu negócio é dinheiro, cara. Eu formei, meu primeiro salário no MIT foi com $45 mil ao ano, sem plano de saúde. Amei trabalhar com o Seth Alexander. Na hora que eu vi que eu estava entrevistando, já tinha ido para 75 com comissão, eu já vral, pulei para aquele. Terminei no final do ano, não ganhei 100 pau, cheguei pro meu chefe e falei, cara, imagina o Thiago Prado aí que você sonha ano que vem. Ele vai fazer 100 mil? Põe um whipped cream em cima, joga uma cereja, você gosta de quê? Chocolate granulado ou hazelnut? Você falou, não, joga aí. Vou fazer 100 mil? Eu falei, não. Falei, não, obrigado então, pedi demissão. Nem sabia o que eu ia fazer, saí da Derex com demissão na mão, tô indo embora. Entrei no trem, liguei pro meu melhor amigo da Tufts e falei, Ray, dude, I just quit. Holy shit, o que eu vou fazer na minha vida? Eu falei, bro, you got this. E aí eu já entrei... Poder do relacionamento. Entrei em contato com o Tim Chamberlain no Brasil, que conhecia o Mike Curtis na Inglaterra, que tinha uma vaga disponível em Boston, que no outro dia eu já estava contratado para começar uma semana um quarteirão abaixo, fazendo mais de 100 pau por ano. Vai entender, o Mike Curtis e o Tim trabalhou na China junto. Uhum. Mas o poder do relacionamento, e a gente vai abrindo as portas. Só que naquele momento ali, eu já tinha confiança. Falei, não, cara, meu valor é esse. Mas no começo, eu sofria.
E confiança reflete, né, cara? Então não é só uma coisa que é importante pessoalmente. Quando você tem confiança, as pessoas começam a sentir aquilo, entendeu?
Você passa,
então, né? Elas começam a te tratar de forma diferente, né,
cara? Atrai, né, cara?
Atrai.
Agora, pô, os caras olham pra gente e falam assim, você já nasceu assim? Não. Você já nasceu assim, confiante?
Não, eu acho que, voltando lá àquele ponto inicial da conversa, eu acho que o esporte ensina isso, né, uhum, cara? É você perder, e aí você fala assim, não, amanhã eu vou ganhar, entendeu? Um exemplo muito interessante é, você pega como é que o Brasil, em muitos esportes, eles não se sobressaem, mas como com outros esportes, você fez jiu-jitsu, faz jiu-jitsu, né?
Não fez, vou voltar a fazer, então, tô precisando.
Ou futebol, por exemplo, entendeu?
Marcelo vê isso aqui, ele vai dar risada.
Quando os caras do jiu-jitsu entram pra lutar,
sim,
eles entram falando assim, eu sou do Brasil, eu sou foda, entendeu?
Já tá na cabeça.
Quando você pega um Romário lá, pô, outro dia eu tava vendo um vídeo do Romário, o cara não treinou pra bater pênalti, chegou lá e falou assim, eu vou bater esse pênalti aí. Então, esse nível de, cara, de confiança que esses caras têm, levam a gente a conseguir ser bem sucedido no futebol, no jiu-jitsu, etc.
Em qualquer coisa.
Então, é confiança, cara. E é engraçado, porque confiança não é só uma questão de atitude.
É prática.
É uma questão de prática. E cabeça, né, cara?
Lembra então, que eu te falei como é que eu aprendi inglês mais cedo?
Tem que andar junto. Então, se você não ganha, você começa a ter confiança, entendeu?
Sim.
Então, esse processo de empreendedorismo, de esporte, de vida, é o mesmo, né, cara?
Essencial. Essencial. Essa semana, por exemplo, a gente tinha uma mega de uma contratação na empresa e aí, de repente, o lugar que a pessoa está ofereceu um salário maior e ela decidiu ficar. Perde ali e vamos embora pro próximo. E é isso aí. E na vida é desse jeito.
Total.
Sem dúvida. E, cara, esse negócio que você falou de prática é essencial. Você lembra mais cedo quando a gente estava conversando? Eu, quando eu comecei a voltar a estudar, muita gente não sabe disso, eu parei de estudar na sétima série. Eu fiz um supletivo e eu não tinha inglês suficiente para escrever um parágrafo. O professor falou, escreve aí uma redação de o que é um mágico. E tinha pessoas nessa matéria que não sabiam o que era o significado de um mágico. Ali eu descobri que a minha fraqueza precisava de foco para desenvolver. O que eu fiz? Eu estudei, peguei matéria de história americana 1-2, literatura de americana 1-2, peguei todas as matérias de inglês possível que eu podia pegar para desenvolver o meu lado mais fraco. Agora, quantas pessoas que estão dispostas a fazer isso?
Justamente.
Não tem segredo.
Não, quantos cursos de empreendedorismo, tinha um professor que quando perguntava para ele qual o segredo, ele falava brincando, buy low, sell high. Mas, cara, não tem segredo.
Não tem.
De novo, né?
Você aqui, você deixou claro.
Acompanhar o que o mercado precisa, deixar os clientes te levarem, porque eles vão te falar isso. E aí, cara, é suor em cima, né?
Esse fator que você falou aí que leva qualquer imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam, tá? Acompanhar o mercado, isso aí é educação. Resumindo, você tem que estar constantemente aprendendo sobre o mercado, a sua indústria e a área que você atua.
Isso você tem que aprender formalmente, mas você também tem que escutar o cliente, né, cara? Então, se você trabalha em construção e o cara está falando, pô, você tem alguma solução em termos de energia solar? Você fala, não tem. Quando você escuta a décima vez, você fala, cara, está na hora de você ter energia solar no teu portfólio, entendeu? Escutar o cliente, né? Então, esse processo você falou, né, de aprendizado formal, que é fazer cursos, que a gente falou antes, inclusive, né? Para mim é 30% educação, 70% network, que é o conhecer os outros caras, né? Também aprender de mercado, escutar o cliente, etc. Né?
Foi o que eu te falei mais cedo, cara. Até brinquei que falei que eu vou fazer meu mestrado. Você falou, pô, você nem precisa. Eu falei, não. Para mim, eu não tô indo pela educação. É. Educação por educação tem, pô, o que eu mais tenho livro aqui, eu aprendo sozinho hoje em dia. Total. Mas o networking, eu quero fazer super parte importante do clube. Eu tô comprando o clube.
Que não faz parte da cultura brasileira, não. Né, cara? A gente não tem nem palavra de tradução para network. É impressionante.
Vou te dar outra palavra que a gente não tem tradução para português. Grit. É? Grit não tem. Se você jogar grit no Google, vai sair areia. É. Perseverança e disciplina.
Isso é um ponto muito interessante, que é uma analogia muito interessante sobre empreendedorismo e imigração, que é o core aí do seu programa, né? O imigrante, por si só, ele já tem esse
empreendedor.
Ele já é empreendedor, porque ele tem que ter resiliência, ele tem que ter atitude, ele tem que ter coragem, entendeu? Ele tem que acordar todo dia
e ralar pra cacete,
entendeu? Então, ele já tem aí 90% das soft skills, das habilidades que o empreendedor precisa. Entendeu?
Genial, gente, você escutou essa aí? Escuta, eu nunca tinha olhado por esse lado. Só o fato de você já ter imigrado, ter saído do seu país e você passar essa perrengue, essa dificuldade fora, já é empreender. Empreender por quê? Porque você já está sacrificando, você já colocou seu sangue, o suor e as lágrimas para trabalhar. O que que o Enio falou faz muito sentido. 90% de ser empreendedor é isso aí.
É isso aí.
Não, fora da curva, cara. Qual que é a sua regra número um no negócio? Você que passou muito tempo com esses caras aí, o que que os caras falaram?
Cara, a gente não tem muito tempo, então eu vou ter que escolher uma coisa só.
É, a gente tem mais um bom tempinho ainda.
Eu acho que o segredo é, em business, it's not about you, entendeu? It's about your client. Então, se você...
Em inglês, minha avó tá acompanhando. Fala pra ela aí.
Não é
sobre você.
Não é sobre você. Se você gosta de empadinha, o problema é seu que você gosta de empadinha, cara. Se o americano não gosta de empadinha, você não vai vender empadinha, entendeu? Então, é muito bonito se você tem 2 milhões na conta e você vai fazer empadinha por hobby, entendeu? É. Ótimo, pode fazer empadinha.
All day.
All day. Vai fazer. Agora, se você não tem 2 milhões na conta, você tem que fazer alguma coisa que o mercado quer, que o mercado precisa. Então, cara, não é sobre você. É você entender o mercado e seguir ele. E outra coisa.
E também não é fazer o que o coleguinha está fazendo. Só porque fulano está dando certo, eu vou lá e copio e faço também.
Porque a gente tem mania de olhar só os caras que deram certo. A gente não viu os outros 500 que morreram, entendeu?
Cara, eu tô na área de seguro. Você sabe a quantidade de gente que já chegou e tentou copiar a gente, a quantidade que tomou ré e alguns poucos que tiveram um sucesso medíocre. Chega a ser cômico.
Tinha um professor meu que falava, você quer fazer 1 milhão em restaurante? Começa com 2 milhões. Porque é violento, cara.
Cara,
conheço o pessoal do BR Takeout, adoro eles, por sinal. Cara, sobreviver nesse mercado, você tem que ser muito bom, o que eles são, entendeu?
E tem que manter a consistência, a qualidade. Não, concordo muito contigo. Esse então, é uma das suas primeiras regras. Focar no seu cliente, que parece ser tão common sense, mas não é.
Não é.
Não é common sense para muita gente. Uhum. O cara não está escutando o cliente dele, não está escutando a reclamação, não está nem esquentando o briolo com a pomba curta.
Não tem nem a habilidade de ouvir, cara. A gente fala demais, entendeu? O brasileiro, então, fala demais, cara.
A gente gosta de contar a história, né?
Escuta mais, né?
Se for mineiro, então...
Putz.
Nada contra os mineiros da produção aí, tô zoando, hein? Desliga a câmera, não. Não, legal, cara. E segundo conselho, se eu fosse dar para um empreendedor brasileiro aqui, imigrante, porque, pô, você já tem muita experiência em internacionalização, você vai nos negócios de imigrante aqui, você vê... Qual que é o outro erro que você vê aí, ou oportunidade de aprendizado que você dividiria?
Cara, brasileiro comete muito erro aqui. Você quer falar de erro de brasileiro?
Bora. Bora falar de erro. Porque erro, para mim, vou corrigir, tá? Quando a criança cai com 1 ano de idade, quando o seu filho cai, quando ele tem 1 ano de idade, você critica ele? Você chega e fala, ô, moleque burro, para que você caiu de novo? Não, você pega na mão e ajuda ele ou ela a andar. Até quando ela dá os primeiros passos, você vai lá e celebra. Mas e depois que a criança aprende a andar e a falar, e ela começa a errar, você faz o quê? Você critica. Você critica ela no momento, né? No childhood, na adolescência, e aí você acaba tirando essa vontade de errar. E errar é bom. Errar barato, melhor ainda, e errar rápido.
Uhum.
Então, quando eu falo de erro, não falo de erro de uma forma negativa, não. Falo de erro, né? Uhum. Eu vejo esses erros o tempo todo, meu... Poderia pensar nisso.
Uhum.
Lança.
Bom, então primeiro deixa eu só criar um contexto aqui. Eu não sou melhor que ninguém, não estou aqui para dar conselho para ninguém, cometi milhões de erros.
Cometo até hoje.
Mas como eu passei muito tempo na educação de empreendedorismo, uhum. Eu aprendi que empreendedorismo é probabilidade. Entendeu? Então, o que acontece? Não existe certo ou errado,
uhum.
mas tem coisas que você faz que tem maior probabilidade de dar certo. E se você falar assim, cara, Eno, o que você acha de eu vender água com gosto de tapioca? Cara, no mercado americano que não conhece tapioca, a tua chance de dar certo é muito baixa.
Muito baixa.
Mas você vê a Verônica da tapioca da Baiana arrebentando. Entendeu? Então, o que eu vou falar aqui é sobre probabilidades e não de o que é certo e errado,
porque eu não sou dono da verdade. Tem probabilidades também que às vezes não tem como a gente quantificar, porque não existe mercado, você não viu, então a penetração nova, que acho que a tapioca é uma coisa,
uh-huh.
no momento onde que o glúten, tem um problema enorme, tem muita gente sofrendo com intolerância. Mas
a gente está falando aqui do beabá, de como é que é mais fácil acertar as coisas. Então, probabilidade de dar certo.
Do básico, do feijão básico, com arroz.
Justamente.
Sem ovo.
Tá, eu acho que... A gente estava falando de ideia, né? Tinha um professor meu que ele falava: seleção de cliente é melhor que seleção de ideia. Você escolher os clientes que você quer é melhor do que você escolher a ideia que você tem.
Então, tá vendo aí, produção? Vocês aí na produção, escolher o seu cliente, escuta essa aí, hein?
Então é muito. Se você botar na cabeça que é melhor você escolher o cliente do que você escolher a ideia, você já tira querer vender para outros brasileiros, porque o brasileiro, na maioria das vezes, não tem o dinheiro que o americano de Brookline tem.
Certo.
Então, se você fala assim, eu quero escolher o cliente, então o brasileiro ele se isola, cara. Ele fica nas comunidades deles, não conhece os americanos, não faz network.
Sim.
Então, segunda regra aí que a gente está falando é... O brasileiro ele tem que conhecer os americanos, ele tem que conhecer quem tem dinheiro.
Mas peraí, o cara tá nos Estados Unidos e não conhece americano?
É muito normal isso, cara. É muito normal isso, né? Ele não desenvolve o inglês, fica naquela comunidade.
Já tem um primo aí, o Bodega. E o Wender, se eu estiver acompanhando, isso é para você, hein? Para de pular com brasileiros. Escuta o Wender aí, ó.
Não, tudo bem. Um churrasco no fim de semana, mas em termos de business, cara, você tem que escolher cliente. Então, e cliente, como é que funciona business? O cara que não tem dinheiro não vai te comprar coisa, entendeu? Então, a primeira coisa, seleção de clientes. Vamos procurar quem tem dinheiro e navegar em relação a isso. O segundo é, você trabalhar com outros business, é mais fácil se você trabalhar com outros consumidores. Né?
Oh, yeah. O seu CAC cai.
Então, 95% dos brasileiros, quando eles têm uma ideia de business, eles querem vender para outros brasileiros, na maioria dos casos. Mas quando não é para outros brasileiros, é para consumidores. Então, de novo, voltando à seleção de clientes.
O B2C.
O B2C.
Ele não faz B2B
no C. É muito difícil. O brasileiro não pensa muito em B2B, entendeu? Quer vender para outras empresas e pensar nesse... Então, cara, esse para mim é um...
Ah, não, mas o cara vai roubar minha ideia.
Não existe isso, cara.
O cara vai fazer o que eu faço.
Não existe isso. Não existe isso, cara.
Mas eu concordo muito com você. O B2B no C é a premissa do Menin com o Banco Inter.
É muito mais
o Menin,
fácil,
ele
cara.
É muito... É, porque ele criou o Birubirus e porque ele tem várias coisas dentro daquele ecossistema dele, aonde que ele está entregando vários serviços.
Cara, você é empreendedor, você sabe que falta tempo para você, entendeu? Se você pode fazer uma transação de $1 milhão ou 1 milhão de transações de $1, você prefere uma transação de $1 milhão. É um cara, é um problema só... Pô, como é que com o seu tempo você faz 1 milhão de transações? Aí os caras falam, não, mas tem business que é business de consumo e Amazon e os caras são bilionários. A gente, de novo, cara, a gente só vê sucesso, a gente não vê os milhões que
as
morreram nesse processo.
As porradas que a galera tomou. Não, isso é sem dúvida nenhuma. O mesmo trabalho que dá para vender uma casa de 500 mil que dá para vender uma de 5 milhões.
Sem dúvida.
Tem um cara em Boston que chama Ricardo Rodrigues, eu acompanho, sou super fã do Ricardo. Faz um trabalho maravilhoso nessa área de real estate residencial. Eu brinco que ele é o André Dweck de Boston.
O cara escolhe os clientes. É isso que eu tô falando. Escolher cliente é melhor que escolher ideia, cara.
É sensacional essa. E a última?
Cara, a última eu acho que a gente faz um trabalho muito mal feito entre os brasileiros de auto-ajudar, entendeu? Quando eu recebi a ligação de participar desse programa, eu vim aqui para te conhecer. Entendeu?
Ah, obrigado, irmão.
E eu tenho certeza que a partir de hoje...
Só o começo.
A gente vai só se ajudar, entendeu? Então, eu acho que
E aquele projeto de networking para empresário vai sair do papel.
Tudo bem,
vai,
é isso aí. Aí tem que ser, cara. Porque um exemplo aqui da Verônica, por exemplo.
Sim.
Quando eu falei com ela, ela descobriu que eu tenho um produto que é de tapioca. Ela falou assim, cara, vamos se ajudar, entendeu?
Ela é uma gracinha, cara.
Eu vou levar.
Eu sou muito fã da Verônica.
Eu tenho um vendedor, eu vou ajudar.
Não é porque tá gravando, não, hein?
Eu vou te ajudar a levar. Cara, e essa mentalidade que eu acho que a gente tem que ter, entendeu? É. O brasileiro, ele não confia em outro brasileiro na maioria dos casos.
Fiz a mesma
não
coisa
promove,
com a Verônica.
Então, a gente tem que entrar numa de falar assim, cara, nós somos mais fortes juntos, entendeu?
Eu peguei toda a lista de fundo de investimento que investe em comida e mandei para a Verônica. Falei, ó, todo VC que está nessa área de comida, você tem que conversar com esses caras.
Cara, isso
velho.
Volta, cara. Isso
Sim.
volta, entendeu? Então,
celebrar a vitória dos outros.
A gente tem que criar a nossa panela, entendeu? É. Criar a nossa network e auto se ajudar aqui. Eu acho que a gente faz isso, a gente faz um trabalho muito mal feito em relação a isso.
Ó. Pega essa, hashtag tinha que ser brasileira, coisa positiva. Hashtag tinha que ser brasileira quando o cara faz a coisa certa, né? Quando o cara faz cagada, não, gente. É isso.
Não, a gente promove muito mal os outros brasileiros, né?
Sem dúvida. Pô, não, gostei demais desses insights seu, Enio. E assim, eu fico muito contente que você aceitou esse desafio aí, veio aqui pra gente bater esse papo. Foi gostoso demais da conta. Eu acho que a gente cobriu muita coisa em pouco tempo. Tenho certeza que tem mais.
Com certeza. Só
e pra galera do Brasil, que eu tenho uma galera de São Paulo que me acompanha, meus amigos aí que fez G4 comigo e outros também que estão acompanhando. Ó, segue o Enio, vou colocar o LinkedIn dele aí também, o Instagram. Se você pensar de internacionalizar o seu produto, o cara tem experiência. E a gente brincou aqui mais cedo, hein? Vai ter G4 Boston. Então, quem sabe aí a
Conta
gente não
comigo.
Tá vendo isso acontecer. E, pô, cara, esqueci alguma coisa?
Acho que não, cara. Acho
Faltou?
Que é... Qual o próximo business que a gente vai fazer junto aí, né?
Sim. Não, sem dúvida, a gente vai fazer ainda. Eu quero te agradecer por ter tirado esse tempo, agradecer a sua família por ter dividido com você aqui por essa hora. E eu quero agradecer a produção que tá aqui gravando com a gente hoje. Sem vocês, a gente não conseguiria fazer isso. Todo mundo que ajudou isso a acontecer. E os nossos patrocinadores, a BRZ Seguros, que investiu nesse projeto e nos acompanha. Se você quer participar também, ou se você acha que alguém deveria estar aqui, por favor, entra lá no site, manda pra gente. E mais do que nunca, se você gostou, deixa um comentário. Se você não gostou, deixa um comentário. Se você tem dúvidas, entre em contato com o Enio.
Mais do que contato, cara. Eu acho que quando a gente fala sobre que os brasileiros têm que se ajudar, se precisar de alguma coisa de mim, se precisar de algum conselho, alguma ajuda, entre em contato comigo. Vai ser um prazer participar disso também.
Isso aí é essencial, tá? A gente não falou e a gente está terminando, mas eu vou falar. Vários outros episódios aí, a gente fala disso, sobre mentoria. E aqui está um cara com muita experiência falando que está disponível para ajudar. Então, meu, utiliza, tá? E fica ligado que vem, sem dúvida, desse podcast, um programa de network de empresários aqui na região de Boston que falta muito. O meu sonho, tá, Enio? Eu vou dividir agora. Eu nunca falei isso aqui público. Grava então. O meu sonho é conectar São Paulo com Boston, porque a gente não tem essa via conectada hoje, não está conectado ainda. O polo de São Paulo, ele tem que estar dentro de Boston. E Boston tem que estar dentro de São Paulo. E... por que isso é importante? A indústria de tecnologia de São Paulo tem que estar conectada aqui, cara. Mas muito bem conectada. Então, o sistema acadêmico de Boston, com o sistema de empresários de Boston, com o que acontece em São Paulo, tem que estar fluído. A gente tem que ter esse jantar, essas noites de poker, essa conexão. E eu espero que, talvez, junto a gente possa construir isso.
Tô dentro, cara. Pode contar comigo.
Fechado, meu irmão. Obrigado, viu?
Foi um prazer te ter aqui, cara.
Prazer meu.
Tamo junto.
Um abraço, pessoal.
Valeu, obrigado, viu? Segue o cara aí e até a próxima.
This is the Thiago Prado Experience.